Especialistas da Poli participam de teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Então, os investigadores repetiram planos de expor vulnerabilidades do equipamento. Eu vou conversar sobre o assunto com Fernando Frota, do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da Poli. Já está aqui em contato conosco e daqui a pouquinho o professor Marcos também participa da nossa entrevista para falar um pouquinho mais para o nosso ouvinte, informar, não é, o público, o cidadão que vai participar do processo eleitoral nas eleições deste ano, em outubro, como funciona o sistema. Fernando, queria que você explicasse, para a gente começar, essa questão do teste público de segurança. O que é que ele significa? Explica de forma resumida para a gente o que é esse teste público de segurança.
Teste público de segurança é algo que faz parte do processo eleitoral, né? Então, um ano antes das eleições, são convidados investigadores do Brasil inteiro para ir lá para Brasília, e tem uma semana que o pessoal pode ficar fazendo uma série de ataques em cima da urna, em cima de todo o sistema, para verificar se encontra alguma vulnerabilidade, né, apontar eventuais problemas, e os problemas que forem apontados, o pessoal do TSE tem alguns meses para corrigir, e depois tem o teste que a gente chama teste de confirmação, que foi o que ocorreu na semana passada, onde os pesquisadores que apontaram problemas voltam e verificam se aqueles problemas foram sanados.
Perfeito. Professor Marcos Simplício já está com a gente também. Fernando já nos adiantava aqui o que significam os testes públicos que vocês participam. Esse processo começou ano passado e ele também já nos explicou no segundo momento que os investigadores não conseguiram alterar voto, nem mudar resultado, nem fraudar, né, o processo eleitoral. Quer dizer, esses testes mostraram que o sistema está robusto. E o que isso significa?
O TPS acontece desde 2010, né, a participação da USP como parte dessa colaboração com o TSE acontece desde o ano passado, né, foi a nossa primeira participação oficial. Agora, sim, em outros TPS houve até achados considerados mais relevantes, eu diria, do que esse. Segurança foi corrigido logo na sequência, né? E a ideia é exatamente essa do TPS, né? Checar em terceiros olharem e, se eventualmente acharem alguma coisa de relevante, ser corrigido antes do momento da eleição. Exatamente por isso acontece antes, né? Acontece sempre nos anos ímpares, o início e aí o reteste, que acaba acontecendo no próprio ano da eleição, para verificar que está tudo certo antes de ir para a eleição. E, de fato, aumenta a robustez do sistema. Algumas das medidas de segurança que existem hoje, elas foram sugeridas por pessoas que participaram de TPS ao longo desses anos todos.
É importante a gente enfatizar para o nosso ouvinte que esse trabalho reuniu investigadores, hackers, programadores, representantes das universidades, que são os técnicos, peritos da Polícia Federal. Então, é um grupo bastante variado, com olhares muito diretos sobre pontos específicos deste sistema, não é? O que que a gente pode trazer para o eleitor? Quer dizer, esse sistema, ele, por que ele é tão robusto? Como é que ele funciona? Não é? E por que ele está tão fechado a qualquer tipo de ataque, professor?
O sistema da urna, ele tem as várias camadas de segurança. Então, a ideia do TPS é tentar simular um cenário em que um atacante, por exemplo, eu, chegando na urna, lá no momento do pleito, tentando fazer alguma modificação que afete os eleitores que vieram antes de mim ou que virão depois de mim.
Sim.
Ou mesmo alguém que consiga, durante o transporte da urna, por exemplo, ele tentar fazer alguma modificação: vou mudar o software, vou alterar alguma coisa interna aqui na urna para ela ficar logando todos os votos de todo mundo para saber quem votou em quem depois, ou para que ela desvie votos, alguma coisa assim. Bom, é bem difícil, né? Tem coisas como: a urna só roda código que tenha sido assinado originalmente pelo TSE. Mesmo se eu tentar trocar todo o conteúdo da urna para ela fazer alguma coisa diferente, o resultado daquilo, o TSE vai falar: não, mas isso aqui não foi produzido pelo meu software, tem algo esquisito. Então ele gera uma robustez por ter essa relação forte, né, entre foi produzido pelo TSE, e aí o que foi produzido pela urna, o TSE consegue verificar que, isso aqui foi produzido por uma urna minha de fato, não foi por qualquer coisa que você colocou na internet. Então acaba sendo bem robusto mesmo, evita problemas eventuais de manipulação após o pleito, né? Um papelzinho que seja modificado, enfim, destruído, né, como acontecia muito antes de o lado eletrônico. É a característica brasileira ter esse tipo de problema, né? Conta-se muito, pelo menos, a história desse tipo de destruição de papel, desvio de papel, que enfiava mais papel no sistema. Então, trouxe uma dificuldade a mais para pessoas que queiram burlar alguma coisa.
Quer dizer, o que você está explicando para a gente é que a cada teste vai se percebendo que o sistema é forte e resistente a ataques, a possíveis ataques. Claro que eu estou me concentrando na questão da segurança, mas os profissionais, os técnicos, também estão auxiliando o sistema para aperfeiçoá-lo, não é? Sempre no sentido de um resultado rápido, seguro, eficiente. Aliás, o sistema é bastante elogiado por esse resultado também. Talvez nessa linha o Fernando possa nos relatar rapidamente como foi o acompanhamento que vocês fizeram em relação à eleição no Rio Grande do Sul, essa eleição suplementar que aconteceu em abril. E é justamente para isso, né? Para coletar informações, para contribuir com o aprimoramento do sistema. É isso, Fernando? Como foi essa experiência?
Isso, né? A ideia, o convênio nosso com o TSE, ele prevê o que a gente chama de eleições do futuro, né? A melhoria do sistema. Uhum. Então, não só em relação a aspectos de segurança, mas de diminuir filas, de ser um processo mais rápido, né? Facilitar a identificação do eleitor, melhorar a transparência, enfim, uma série de aspectos. Então, a gente... Parte disso daí a gente foi lá para acompanhar essa eleição suplementar em Garibaldi, né? Eles tiveram que refazer a eleição de prefeito agora. E aí a gente foi, né, apesar de todo mundo já conhecer o processo como eleitor, a gente foi com aquele olhar mais clínico, né?
Claro.
Fica medindo o tempo que a pessoa fica numa fila, o tempo que ela fica ali na mesa, entre assinar o caderno, né, retirar o papelzinho ali, o comprovante, né, o tempo na própria cabine mesmo. Conversar com alguns mesários e algumas dificuldades que eles enfrentam no próprio processo. Então, foi bastante interessante ver esse aspecto, não só também, né, o dia da eleição, mas a preparação antes, né, montagem. Depois, no final, né, a gente foi para o cartório eleitoral e aí foi vendo os mesários, os presidentes das sessões chegando com a papelada, chegando com os kits para fazer a transmissão dos resultados. Então foi bastante interessante ver todo esse processo. Né?
Voltando, professor Marcos, à questão da segurança, esses testes públicos já estavam programados, eles foram encerrados, quer dizer, qual seria a próxima etapa, o que acontece de agora, nesse trabalho de cooperação que vocês têm realizado, o que acontece de agora até as eleições propriamente ditas, né, em outubro?
O TPS em si, ele é dado por encerrado, porque as urnas têm que ser, o software das urnas, né? Todo o ecossistema ali da urna, ele tem que ser lacrado antes do momento da eleição, com uma boa antecedência. Uhum. Então, todos os achados foram tratados e a ideia agora é finalizar o software, colocar ele à disposição dos partidos para fazerem verificação. E na eleição em si, fazer a execução. Um novo TPS, né? O próximo passo seguinte é um novo TPS no próximo ano, 2023, sempre pensando na evolução do sistema. Na nossa colaboração em si, são duas coisas, na verdade, tem tanto essa parte de verificar o sistema atual e também pensar no sistema do futuro, né? A gente chama de eleições do futuro. O segundo convênio, que é pensar em coisas a mais. Por exemplo, redução de custos, mesmo melhorias em diversos pontos, né? Aumentar a transparência ainda mais do que existe, pensar em novos cenários de ataque. Ah, e se acontecer um ataque um pouquinho diferente? Alguém que seja interno ao próprio TSE começar a tentar fraudar o próprio sistema. O que acontece? Quais são as barreiras? Vão aumentar essas barreiras? Então existem diversas potenciais discussões a mais. E a gente está colocando, né, como parte desse eleições do futuro.
Claro, à medida em que o sistema avança, né, quem está disposto e tem inteligência utilizada para isso, para fraudar o esquema, também se desenvolve, né, professor? A gente já falou disso diversas vezes. O trabalho dos hackers é esse justamente, é quebrar sistemas, não é? Mas o que vocês vêm mostrando é que este sistema específico de votação, esse sistema eletrônico de votação, é seguro o suficiente para garantir todo o processo, quer dizer, quem votou, em quem votou e como isso pode ser apurado, que eu acho que para concluir, esse é um outro passo importante, é possível fazer a verificação, não é? A qualquer isso. Tempo, a qualquer momento, qualquer partido, qualquer candidato.
Isso, o sistema é bem robusto hoje como está, então, enfim, a evolução continua sempre, mas a evolução há mais de 20 anos, então tem melhorado bastante. Mesmo no TPS percebe-se a maior dificuldade de alguém achar alguma coisa interessante, mesmo que não consiga desviar necessariamente um resultado ou algo do gênero, ao longo dos anos a urna tem se mostrado mais robusta e está no estado de maturidade grande. O suficiente, inclusive para o TSE começar agora a fazer testes junto à universidade, da própria Polícia Federal, entregar código-fonte, entregar urna de fato, física, para as pessoas de dentro desses ambientes não tão controlados como no TPS, e tentar quebrar, e bom, que é o que a gente está tentando fazer. E bom, está difícil achar qualquer coisa, qualquer brechazinha ali para tentar explorar.
É sem então, dúvida uma boa notícia. Traz segurança, não é, para o cidadão, para o eleitor desse processo de sistema eletrônico de votação que é tão elogiado, não é, aqui dentro e fora do país. O nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer muitíssimo as contribuições do professor Marcos Simplício, do pesquisador Fernando Frota, que trabalham no Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da Escola Politécnica da USP. Eles contaram um pouquinho para a gente como é esse trabalho de parceria, em que os especialistas, os técnicos da universidade estão dando sua importante contribuição. Professor, muito obrigado e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Oxane.
Fernando, muito obrigada por sua participação também.
Eu que agradeço o convite.